dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre Blue Origin, que é basicamente a SpaceX do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, que marcou o voo inaugural que eles vão fazer com passageiros. O primeiro voo tripulado da Blue Origin está marcado para acontecer no dia 20 de julho, e é um leilão que vai definir quem vai estar lá dentro. Esse leilão, que já está aberto, inclusive, vai durar 5 semanas, né, com 3 etapas aprovatórias, e quem ganhar vai conseguir fazer esse voo para ficar por 10 minutos lá com sensação de gravidade zero e depois voltar, né, para falar sobre isso pro resto da vida. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou aquele projeto de lei que vai dar até 5 anos de cadeia para quem espalhar em massa mentira pelo WhatsApp, especialmente aí perto de época de eleição. Isso vai valer para quem promoveu financiar também iniciativas, né, para usar ferramentas de terceiros aí para distribuir mentiras em massa em aplicativos de comunicação, né, então WhatsApp é aplicativo desse tipo. E agora que o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ele tem que passar primeiro pelo Senado para aí sim, né, se não tiver alteração e parar na mesa da presidência. E continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, a DL Eletrônicos, né, que lança as coisas da Xiaomi por aqui, lançou, além do Redmi Note 10 que eu comentei por aqui dia desses, mais duas versões, que são o Redmi Note 10S e 10 Pro. O Redmi Note 10 normal, como eu comentei por aqui recentemente, chegou custando R$ 2.200, e aí no caso do 10S ele chegou custando a partir de R$ 2.800 e é R$ 3.300 lá que parte o preço do Pro. Os dois aparelhos têm 6GB de RAM, ao invés dos 4GB de RAM, né, no caso lá do Redmi Note 10 normal. E em relação às câmeras, enquanto a câmera quádrupla do Redmi Note 10 normal vai até 48 megapixels, a do 10S vai até 64 e até 108, que vai no caso do Pro. O 10S tem um processador MediaTek Helio G95 e o Pro tem um Snapdragon 732G da Qualcomm, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu falei sobre processadores da Qualcomm, deixa eu falar que foi anunciado um bug de segurança que pintou num modem da Qualcomm que abre caminho para um terço de telefones Android serem invadidos, né? O pessoal consegue até escutar as ligações. Então essa falha abre caminho para uma espécie de um backdoor, né? Um aplicativo malicioso consegue interceptar as ligações, ver histórico também das chamadas e das mensagens por SMS. E aí, comentando essa falha, a Qualcomm falou que resolveu esse problema em dezembro do ano passado, mas é aquela coisa, né? Ainda é meio difícil distribuir as atualizações do Android, né? Apesar de ter melhorado muito nos últimos anos essa questão da fragmentação. E a Qualcomm comentou, inclusive, né, que vem trabalhando já aí com empresas tipo o Google, a Samsung também, a LG, a Xiaomi e o OnePlus para conseguir, né, acelerar a distribuição dessa correção de segurança. E já que o assunto é processador, deixa eu falar que a IBM anunciou que conseguiu fazer um chip com processo de 2 nanômetros, processo de fabricação, que é bem importante para a evolução do mercado inteiro dessa parte de processadores. Ela falou que, comparando com os chips lá, né, com 7 nanômetros do processo de fabricação, ele oferece 45% mais performance com a mesma energia, uma economia de energia de 75% a mais se for mantido o processamento. E caso você queira saber mais sobre eles, né, que é bem interessante, a parte técnica, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que confirmou que o BBB21 bateu os recordes lá de publicação de tweets na plataforma. Eles comentaram que durante os 100 dias de programa foram publicados por lá 380 milhões de tweets, o que foi um aumento aí de 40% na comparação com o Big Brother do ano passado. E ainda sobre o Twitter, ele baniu lá a conta que o Trump tinha criado pro blog dele. O Twitter concluiu que essa foi uma tentativa do Trump de burlar, né, o fato dele ter sido banido da plataforma, então baniu também a conta aí do blog que ele criou nessa semana. Bom, e ainda exatamente aqui sobre esse tipo de assunto, o Twitter falou que recebeu uma quantidade recorde de resposta com a consulta pública que eles abriram recentemente aí, para saber o que fazer com líderes de países. O Twitter falou que quase 50 mil pessoas opinaram sobre o que tem que acontecer no caso de líder de país, né, que quebra lá as regras do site, e vão falar mais sobre isso, né, uma vez tabulados aí os resultados. E por último aqui sobre esse tipo de assunto, o Twitter lançou oficialmente aquele recurso que fala para a pessoa pensar um pouquinho melhor e talvez mudar uma frase que ela tá prestes a publicar quando tiver um termo lá que pode ser abusivo, né, agressivo contra alguém. O alerta com essa espécie de segunda chance para a pessoa não ser babaca vai começar a aparecer para todo mundo, né, que for publicar um tweet em inglês que tem algum termo que é potencialmente abusivo. E aí, comentando esse lançamento, o Twitter falou que nos testes que ele fez, mais de um terço das pessoas resolveu de verdade revisar um tweet quando tinha um termo potencialmente abusivo e 10% resolveu mudar de atitude aí por completo na plataforma. Bom, a seguir eu vou falar sobre o resultado financeiro que foi publicado pela Nintendo, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. O Momento Alura de hoje é para você que é especialista em UX, e é para dizer para você que a Alura tem vários cursos sobre Adobe XD, sobre Sketch também, sobre Figma, sobre prototipagem e tudo mais, né, que você tem que aprender para estar apto a qualquer papel na sua área. Além disso, você também pode estudar mobile, front-end também, né, até marketing e inovação, para saber transitar pelas áreas da sua empresa e lidar, né, também com outras equipes. Isso porque todos os cursos da Alura são feitos pensados no profissional em T, que é aquele tipo de profissional, né, que tem conhecimento geral sobre várias áreas e do próprio campo de atuação, mas se aprofunda em uma habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, né, dos cursos que eles oferecem ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você tinha separado esse ano para colocar uma linha nova no seu currículo, né, ou atrás uma colocação também, né, quer se destacar no mercado, subir um degrau na carreira, você faz o seguinte: acesse o endereço alura.com.br/loopmatinal e dá uma espiada nos cursos que eles oferecem. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e ainda se matricula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, para estudar por um ano com a Alura com R$100 de desconto, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A Nintendo divulgou o relatório fiscal do último trimestre e mostrou que, de novo, né, a Nintendo Switch ajudou a empresa a quebrar vários recordes. Esse relatório serviu, inclusive, para concluir o ano fiscal da empresa. Ela comentou, né, que o lucro operacional dela, por exemplo, aumentou 82%. Ela somou US$16 bilhões em vendas, um aumento de 34% na comparação ano sobre ano, e o Switch conseguiu chegar à marca de 85 milhões, com 29 milhões vendidos no último trimestre. A Nintendo comentou, inclusive, que espera que nesse ano ainda o Nintendo Switch consiga ultrapassar a marca do Wii de 101 milhões de unidades vendidas, e caso você queira saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. Agora, quem também divulgou resultado financeiro foi a Uber. Ela superou as expectativas do mercado tanto em relação ao faturamento, quanto também lá da redução do prejuízo, mas ainda assim, né, levou um tombo lá de uns 10% na bolsa de valores. Parte disso foi porque ela falou que ainda tá difícil, né, de voltar a ter motoristas suficientes, aí agora que tá passando a pandemia em alguns países, o pessoal não voltou a trabalhar para dar conta aí da volta da demanda, e parte disso também foi conhecimento que ela fez, ainda que de forma velada, que tá difícil, né, de segurar a pressão aí para começar a classificar os motoristas como funcionários. E enquanto isso, no mundo do Google, ele está criando uma seção nova para tablets Android chamada Entertainment Space, que vai começar a centralizar conteúdos tipo de streaming, de jogos também e de livros, né? Tudo num lugar só lá para ficar mais fácil de acessar, ao invés de ter que ir na Play Store. Essa é uma seção que vai começar a aparecer à esquerda da tela inicial, né? Por enquanto só em tablets lá que são vendidos pelo Walmart, e eles vão expandir isso aí para mais tablets sair do mercado até o final desse ano. Bom, e já que eu citei o mercado de streaming, deixa eu comentar que naquele processo da Epic contra a Apple, pintaram documentos que mostraram que a Apple fez basicamente de tudo para conseguir segurar a Netflix na plataforma, né, de compra interna lá por meio do iOS, mas não deu certo, a Netflix saiu mesmo assim. A Apple ofereceu, por exemplo, né, mais destaque para o app da Netflix, conjunto de assinatura também, né, colocar Netflix nas assinaturas da Apple, umas campanhas conjuntas também, né, coordenadas aí com a equipe de marketing da Apple, com a equipe de marketing da Netflix, mas não deu certo. A Netflix abandonou as compras internas do iOS mesmo assim. Para a Apple isso foi especialmente ruim também, né, porque ela sempre falou que trata todo mundo igual na App Store, né, todo desenvolvedor era igual, não importa o tamanho da empresa, e a gente sempre soube, né, que isso era um argumento bem furado, agora ficou comprovado isso aí nos tribunais. E por último, sobre a Apple, e também fechando aqui a semana, ela liberou a compatibilidade entre o HomePod e o Deezer. Agora dá pra configurar o Deezer como player padrão do HomePod, com suporte inclusive alta qualidade, né, pra quem é assinante lá do Deezer Wi-Fi, mas são só músicas por enquanto que são compatíveis. Ainda não dá pra acessar nem os podcasts lá por meio do Deezer e nem os conteúdos ao vivo, né, que são disponibilizados na plataforma, mas de alguma coisa, né, música pelo Deezer você consegue escutar agora pelo HomePod. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, dá umas piadas no Instagram do Loop Matinal, recomenda pra alguém também se você quiser, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou!